Bom dia. É nosso privilégio ter conosco o pastor Marcus Swedberg. Conheço ele por muitos anos. Lembro quando era solteiro ainda. Foi criado aqui no Brasil. Voltou como missionário. É o diretor atual da Editora Batista Regular. E também é um dos pastores de uma equipe lá em Carapicuíba, junto com o pastor Rodrigo, que é nosso ex-aluno aqui. Então, é um prazer ter ele aqui. Eu sei que é um homem muito sério sobre a palavra de Deus, e o desejo dele é que nós sejamos instruídos e encorajados a ser mais obedientes à palavra do Senhor. Então, convidamos o pastor Marcus para compartilhar a palavra de Deus.
Apresente sua esposa. Ele esqueceu de apresentar minha esposa, mas é o meu privilégio apresentar minha esposa Anita. Esse ano nós vamos completar 25 anos de casados, então vai ser muito bom. Nossa filha Jennifer está conosco, ela tem 17 anos, eu acho que ainda posso falar a idade dela. Ela não ficou naquela idade que não pode falar ainda. Nós temos um filho também, o João, que está estudando no seminário nos Estados Unidos, e ele está na semana de provas finais. Então, ele... Não temos conversado muito com ele porque está estudando. Nós trouxemos conosco algumas coisas para dois alunos da nossa região. Quando os pais ficam sabendo que nós estamos vindo para cá, aí eles mandam muita coisa. Então, se você acha que você é um dos dois alunos, fala comigo depois, porque não conheço. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12. Fui pedido a escolher uma passagem das Escrituras que nós vamos estudar. Resolvi que seria interessante olhar mais uma vez nessa passagem tão conhecida, Romanos 12. Nós vamos ver, mas nós não vamos ver tudo. Infelizmente, nós não temos tempo para poder ver o capítulo todo. Tanto é que nós vamos gastar... duas mensagens só no versículo 1, e depois nós vamos deslanchar um pouco. Mas Romanos capítulo 12, deixe-me ler versículos 1 e 2. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor faça uma obra que só o Senhor pode fazer em nossos corações. Sabemos que essa palavra que nós acabamos de ler foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, que as coisas do Senhor só são entendidas pela Tua ação. E pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossas mentes, mas especialmente que abra os nossos corações para não só entendermos, mas amarmos aquilo que vamos ouvir e desejar cumpri-lo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor trabalhe em mim essa semana, me trazendo mais perto de Ti, e que o Senhor trabalhe em cada um que está aqui ouvindo. Pedimos essas coisas porque Te amamos. Amém. Existe por aí a ideia que há dois tipos de crentes. Tem o crente normal e o crente dedicado. O crente normal vive uma vida basicamente moral. Ele não fuma, ele não bebe, ele não comete adultério, ele não vive em pecados abertos. Ele frequenta os cultos da igreja, ele canta no coral e até dá o seu dízimo. Ele lê a Bíblia todos os dias e ora também pelo menos antes das refeições. Mas além dessas coisas, ele basicamente faz o que ele quer. Ele escolhe sua carreira, ele tira suas férias, ele casa com a moça dos seus sonhos, e depois de dar o dízimo, o resto do dinheiro é dele para fazer o que ele bem quiser, desde que seja uma coisa moral. Seus interesses principais são esportes, ou modas, ou novelas, ou música, ou astros da TV. Esse é o crente normal. O crente dedicado é diferente. Além das coisas que o crente normal faz, ele se empreende mais na igreja. ele prega ou ensina na escola dominical, vai na visitação da igreja, ele fala de Cristo para os descrentes, estuda teologia e fala de Deus o tempo inteiro. Ele é o crente espiritual, o crente dedicado. Só tem um problema com esse mundo de crentes que eu acabo de descrever, e é que não é bíblica, não é bíblico. Em Romanos 12, versículo 1, nós temos a visão de Deus para todo crente. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você é um irmão ou irmã, isso é, se você é um crente, Deus exorta você a se entregar a Ele como sacrifício. Todos vocês, sem exceção. Nós precisamos, cada um de nós, precisamos nos sacrificar a Deus, nos oferecer por sacrifícios. E hoje de manhã eu quero meditar um pouco sobre no que isso significa. O que significa nos dar por sacrifício a Deus? O que significa apresentar o nosso corpo por sacrifício? Então vamos pensar um pouco sobre o que é um sacrifício. E eu quero que vocês imaginem um sacrifício sobre o altar. Talvez esse sacrifício seria o Isaac, que foi apresentado por Abraão como uma oferta a Deus. Talvez um sacrifício de um animal. O que é que nós podemos observar sobre esse sacrifício? A primeira coisa que nós observamos é que um sacrifício não tem liberdade. Um sacrifício não tem liberdade. Tem um livro que eu já li, muito gostoso, chamado O Conde de Monte Cristo. É uma história de vingança. E começa com o protagonista, que é Edmundo Dante. Ele é traído por seu melhor amigo e ele foi lançado na masmorra. Na masmorra, ele não entra e sai à vontade, ele não escolhe sua comida, ele não decide quando vai jantar, nem a hora que vai dormir. Ele está preso, ele não tem liberdade. O sacrifício não é diferente. Quando Abraão foi oferecer Isaac, em Gênesis 22, a primeira coisa que ele fez é ele amarrou Isaac, depois colocou-o no altar. Quando nós nos oferecemos como sacrifício a Deus, nós somos prisioneiros dele. Nós não temos liberdade. Nós não entramos e saímos como nós bem queremos. Nós perdemos a nossa liberdade. Segunda coisa que nós observamos sobre um sacrifício é que um sacrifício não tem autonomia. Autonomia é ligado à liberdade. Quando perdemos nossa liberdade, perdemos também a nossa autonomia. Perder a autonomia significa perder o direito de fazer o que queremos fazer, de determinar o caminho que nós vamos tomar. Quando nós nos oferecemos a Deus, nos tornamos escravos dele. Temos que fazer o que ele determinar. Isso é uma das lições mais difíceis para um filho aprender, e muitos dos conflitos que há entre pais e filhos é por causa disso, porque o filho quer ser autônomo. Ele quer escolher a hora que ele vai chegar em casa, ele quer escolher a roupa que vai usar, ele quer escolher o tamanho e estilo do seu cabelo, ele quer escolher seus amigos, ele quer determinar o que vai fazer com seu tempo. E acima de tudo, ele quer o direito de não fazer o que ele não gosta. Quando nós nos oferecemos a Deus como sacrifício, nós perdemos a nossa independência, o nosso direito de fazer o que bem entendemos. O direito de determinar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, mesmo depois de dar o meu dízimo. Eu perco esse direito. O direito de cantar as músicas que eu gosto dentro da igreja e escutar as músicas que eu quero fora dela. O direito de escolher minha roupa, o direito de escolher meus amigos, o direito de determinar o que eu vou fazer com o meu tempo, o direito de não fazer o que eu não gosto. Perdemos todos esses direitos uma vez que nós nos entregamos a Deus por sacrifício. Um sacrifício não tem escolha. Um sacrifício também não tem direitos. Vivemos num mundo obcecado por direitos. Todo mundo reivindica seus direitos. O empregado tem o direito de um mês de férias por ano. O cidadão tem direito a cuidados médicos gratuitos. O negro, a mulher e até o homossexual têm o direito de não ser discriminado e de não ouvir ofensas. O pobre tem o direito de receber uma cesta básica do governo. Muitos tentam trazer esse conceito de direitos para o cristianismo. Tenho o direito de crer o que quero sem sofrer perseguição. Tenho o direito de adorar a Deus como eu quero, sem interferência. Quando sirvo a Deus, eu tenho direito a casa, comida e roupa lavada. Muitos ensinam isso por aí. Tenho o direito de ser respeitado, mesmo quando faço coisas que você não aprova. Tenho o direito de escolher uma igreja onde eu me sinto bem. Mas um sacrifício a Deus não tem o direito a nada. Por menor e mais insignificante que seja, ele perde todos os seus direitos. Ele não tem o direito de ser tratado bem. Ele não tem o direito de evitar a perseguição. Ele não tem o direito a cada comida e roupa lavada. Ele não tem o direito de fazer as coisas que ele quer, independente da sua aprovação ou não. Ele não tem o direito de se sentir bem. Ele perde todos esses direitos. A quarta coisa que o sacrifício perde, ele perde o seu futuro. O sacrifício não tem futuro. Que futuro um sacrifício tem, né? Está lá amarrado em cima do altar, ele enfia a mão no bolso, arranca o celular que mal consegue pegar e liga para o seu colega e diz: o que você vai fazer para o almoço amanhã? Vamos sair? Absurdo, né? Ele não tem futuro. Como que ele vai planejar o que ele vai fazer amanhã? Ele pode decidir que amanhã ele vai acordar, ele vai ir trabalhar, fazer academia e de noite assistir um filme. Não tem cabimento. Ele é um sacrifício. Ele não tem futuro. Deus está dizendo assim: você sonha com casamento? Coloque isso no altar. Você espera terminar o seminário e arrumar uma igreja boa, de preferência que te sustenta bem, e servir a Deus por muitos anos? Coloque isso no altar também. Você planeja um dia comprar uma casa e um carro? Você tem que sacrificar isso. Você quer viajar e conhecer o mundo? Esse desejo tem que morrer. Tudo que você anseia fazer no futuro, você tem que abrir mão disso. O sacrifício perde o seu futuro. Quando você se oferecer como sacrifício a Deus, você tem que abrir mão de todos os seus planos e desejos para o futuro. Em quinto lugar, o sacrifício não tem vida própria. Para o que você está vivendo? Quais são seus sonhos, suas esperanças, suas ambições? Do que consiste sua vida? O que faz você acordar de manhã e enfrentar o dia? Deus quer todas essas coisas também. E Ele tem o direito, se Ele quiser, de pedir até a nossa própria vida. Nos anos 50... tinha 5 jovens missionários, estavam trabalhando no Equador. Eles vieram de vários lugares nos Estados Unidos. Um deles foi um líder na universidade dele. Tinha muitos convites para servir como pastor nos Estados Unidos. E disse: não, Deus está me chamando para ser um missionário. Eles foram, não sei se você sabe sobre o Equador, mas o Equador tem três ambientes. Tem a parte costeira, perto da praia. Aí tem as montanhas no centro e tem a parte tropical, que seria selva. Eles resolveram trabalhar com os índios na selva. E tinha uma tribo chamada Alca, que eles tinham especial interesse em ver essa tribo vir a Cristo. Um deles era piloto e foram diversas vezes com o avião e fizeram contato com essa tribo. E um dia resolveram fazer um acampamento lá perto da tribo e tentar conhecê-lo pessoalmente, face a face. E deixaram suas esposas, a maioria era recém-casado, e só um era um pouco mais casado há um pouco mais tempo, todos com filhos pequenos, deixaram suas esposas e foram lá para a selva, e nunca voltaram. Os cinco foram martirizados, jovens, com um futuro promissor, mas Deus exigiu esse sacrifício deles. Eles estavam armados, mas resolveram que não iriam usar suas armas. Iriam sofrer as consequências da sua fé. Deus roga que nós nos sacrifiquemos a Ele. Que nós abandonemos tudo para Ele. Ele quer tudo. Ele quer tudo que nós temos. Ele quer tudo que nós sonhamos. Ele quer todos os nossos planos, todos os nossos direitos. Um sacrifício normal não tem escolha. Um dia ele está lá no pasto fazendo o que ovelhas fazem. No outro dia ele está sendo assado no altar. Ele não tem escolha. Ele é escolhido e ele morre e ele não tem escolha. Mas Romanos 12 é diferente. O sacrifício e o sacrificador são a mesma pessoa. Deus nos exorta, Ele nos roga que nos oferecemos como sacrifícios a Ele. A oferta é voluntária. Você pode dizer não. Você pode recusar a se dar como oferta a Deus. E agora surge uma pergunta. Se o sacrifício não tem liberdade, não tem direitos, não tem autonomia, não tem futuro, não tem vida própria, por que que uma pessoa de sã mente se ofereceria como sacrifício? Quem que tem um pingo de inteligência daria todas essas coisas a outra pessoa? Daria sua liberdade, seus direitos, sua autonomia, seu futuro e sua vida própria? Por que deveríamos fazer isso? Olha comigo mais uma vez em Romanos 12, temos a resposta, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, e aqui vem a resposta, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nota duas coisas, a palavra pois, rogo-vos, pois, ele está baseando essa exortação, esse pedido, naquilo que veio antes. E ele está ligando esse pedido com as misericórdias de Deus. O que significa isso? Bem, alguns acham que nós devemos nos oferecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Por causa de tudo que Ele fez por nós, nós precisamos nos dar a Ele. É como se estivéssemos pagando uma dívida. Ele nos salvou e agora nós devemos a Ele um favor. Ele deu sua vida por nós, então nós também temos que dar nossa vida a Ele, como se nós estivéssemos pagando uma dívida. Mas não creio que é isso que Ele está dizendo aqui. Eu acho que o que significa é que precisamos nos dar a Deus por tudo que Deus é por nós. Não por tudo que Ele fez por nós, mas por tudo que Ele é por nós. Ele é um Deus misericordioso. Para vocês entenderem, eu quero fazer um apanhado rápido do livro de Romanos. Abrem comigo em Romanos capítulo 1. Vamos começar no começo. E aqui em Romanos 1 e versículo 18, nós descobrimos que Deus está irado. E a ira dele versículo 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que, que são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui nós aprendemos que Deus está irado por causa de toda a impiedade e perversão dos homens. E quando diz aqui que detém a verdade pela injustiça, a ideia é que suprimem ou abafam a verdade pela sua injustiça. Que verdade que eles abafam? A verdade que Deus existe, que Ele é exigente, que Ele se revela dos céus. Qualquer um pode olhar para o céu e perceber que Deus existe. E todo mundo tem essa revelação, mas muitos, quase todos, abafam essa revelação de Deus. E em vez de adorar o Deus que criou todas essas coisas que nós vemos, eles se prostram diante de coisas que eles criaram, ou diante de outras criaturas que Deus criou. Eles suprimem a verdade pela sua injustiça. E por causa disso, começando no versículo 24, mas também no versículo 26 e no versículo 28, nós descobrimos que Deus, por três vezes, entrega tais homens para o seu pecado. É um castigo. Deus diz, você quer fazer isso? Então faça. E ele abre mão e deixa o pecador deixa o pecador pecar mais. Deixa o pecador se encrencar mais ainda. E o pecador vai passando de mal a pior, fazendo coisas que ele sabe que não deveria fazer. E finalmente chegamos no versículo 32, onde diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A essa altura, a pessoa que não faz essas coisas, a pessoa mais moral, que a condena essas coisas, está dizendo, é isso aí, Paulo. Mete bronca neles, fala mal deles, porque eles merecem. Aí, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo não somente condena o pagão, ele condena também o homem moral. Ele não somente condena o homem moral, ele condena também o judeu. Versículo 17 do capítulo 2. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade assim por diante. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos e assim por diante. Aí finalmente, no capítulo 3, versículo 9, ele chega a uma conclusão. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aqui ele começa a citar diversas passagens do Antigo Testamento. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem ou desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos nós, sem exceção, somos corruptos, somos pecadores, somos merecedores da ira de Deus. Ficamos completamente torpes e corruptos. Ficamos totalmente inimigos e alienados de Deus. Alguns de nós somos hipócritas, porque condenamos outros, mas praticamos as mesmas coisas. Não tem nenhum homem justo. Essa era a nossa condição. Cada um de nós condenado diante de Deus. Aí Deus entra em cena. Ele enviou seu filho para redimir os homens e morrer como propiciação. Uma propiciação é um sacrifício que satisfaz a ira de Deus. Ele deu a salvação gratuitamente a todos os que creem. Não precisamos obedecer à lei para ser salvo. Ninguém pode merecer a salvação. A salvação vem sem lei. Olha, no capítulo 3, começando com o versículo 21, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, isso é de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é aquele ato de comprar alguém do mercado de escravos. Ele nos comprou. Como que ele nos comprou? Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus pegou miseráveis pecadores, pessoas que mereciam a condenação eterna de Deus, pessoas contra quem Deus estava irado. E em vez de castigá-lo, em vez de julgá-lo, ele mandou seu filho para morrer no lugar deles. E sofrer a justa condenação deles e salvá-los gratuitamente, salvar nós gratuitamente. Aí no versículo 27 ele pergunta: onde pôs a jactância? Meu pai fez essa pergunta numa reunião de jovens. Um jovem falou: não sei, eu acho que fica lá perto de Jerusalém. Jactância é a pessoa que fica se gabando, né? Achando que fez alguma coisa. Onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Deus fez tudo. Ele mandou o seu filho para nos salvar dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, nos ensinam que Deus nos amou tanto que Cristo morreu por nós quando éramos ainda seu inimigo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6 nos ensina que nós temos vitória sobre o pecado. Olha versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não quero entrar no que significa o batismo aqui, se é batismo no Espírito Santo ou se é batismo em água, mas de qualquer forma, esses versículos estão dizendo que quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus e podemos dizer não ao pecado e sim para Deus. Podemos ter vitória sobre o pecado, podemos obedecê-lo e servi-lo. Antes não podíamos. E tudo isso Deus fez de graça a nós. Capítulo 7 diz que não estamos debaixo da lei, mas porque estamos em Cristo e estamos livres do pecado. Romanos 8